Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvindo o CBN.
Professor, quais são os três Fs das finanças pessoais, hein?
Luciana, você correu a Tiradentes em Maringá no final de semana ou não?
Não, a Tiradentes agora, né? Domingo, próximo domingo. Não, não vou correr, não.
Não vai correr, não?
Não.
Pois é, eu pensei nisso, sabe? Eu pensei em correr também, mas eu estou com problema no joelho, não posso correr. Né? Mas o que tem a ver, tudo a ver com a questão de condicionamento físico, Luciana. Porque a gente sempre está falando sobre o seguinte, sobre dinheiro, sobre recursos, mas quando a gente pensa em termos de finanças pessoais, a analogia é a mesma, envolve necessariamente a percepção de que nós temos que conhecer primeiramente qual o tamanho da nossa força. Então, o primeiro F de finanças pessoais que a gente pode tratar com nossos ouvintes é sobre força, né? Então, o ganhar força é parte essencial do exercício físico, assim como também é com relação à parte de finanças pessoais. Na academia, a pessoa ganha músculos, né, aumenta o nível de energia e aumenta até o humor. A mesma coisa acontece com relação às finanças pessoais. Então, é importante o nosso ouvinte estar atento em como desenvolver mais músculos financeiros. Então, a primeira coisa, dizer para onde o dinheiro tem que ir, ao invés de ficar se perguntando para onde ele foi. Então, o que acontece muitas vezes, né? Hoje é dia 24, nós estamos ouvindo que vão dizer, poxa, o meu salário acaba antes do final do mês, né? O meu mês dura mais que o meu salário. E sempre ouve isso. Então, alguém vai dizer, mas para onde foi tanto dinheiro? Eu já ouvi gente questionar isso no dia 10, dia 15, pouco dia depois do meu salário. É a mesma ideia, é o mesmo conceito. Então, ao invés de ficar se perguntando para onde o dinheiro foi, é realmente dizer para onde ele vai. Isso exige energia, exige determinação, exige força, né? Então, esse fortalecimento das finanças pessoais é essencial para garantir que, a médio e longo prazo, né, nós tenhamos mais recursos disponíveis, para que a gente possa aumentar em massa, aumentar em tamanho de recursos e, então, termos mais força. Então, ao passar dos anos, né, o primeiro F significa o quê? Que nosso ouvinte vai estar olhando para trás e vai estar vendo que ele já foi um dia raquítico, se foi um caso de alguém assim, e que isso foi mudando ao longo do tempo, que isso foi se alterando. Então, o primeiro F é força.
E o segundo F?
O segundo a gente fala a respeito de flexibilidade. Por quê? Porque quando a gente trata sobre a questão de finanças, uma vez que o autoconhecimento já nos deu a percepção de quanto nós podemos fazer, essa é a primeira F de força, o segundo, né, a flexibilidade, ele, pensando também na analogia física, né, com relação à questão do corpo humano, isso nos aumenta o alcance de movimento, né? Porque conforme a gente consegue maior flexibilidade, nossa estatura aumenta, a gente aumenta também a nossa performance geral, nós reduzimos, né, os riscos de danos físicos no corpo e aumentamos ainda mais a massa. O que tem isso a ver com finanças? Tudo. Por quê? Porque ao pensarmos sobre flexibilidade, estamos entendendo que não basta apenas ter muito, mas o autoconhecimento vai permitir que façamos melhor uso de todas as partes de finanças que nós possuímos. Então, com a flexibilidade, nós vamos ter recursos disponíveis para poder investir no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Vamos ter também fontes de receita ou de reserva de recursos, ou mesmo de crédito disponível para usar em emergências, para usar no curtíssimo prazo, para comprar alguma coisa hoje que precisa pagar uma conta importante, ou uma grande vantagem que eu vou ter no negócio, ou no médio prazo. Essa flexibilidade é importante porque permite que nós façamos mais com os mesmos recursos. E isso significa, portanto, né, inteligência nos recursos, usar com sabedoria. Isso é o nosso segundo ponto, que a gente fala sobre flexibilidade.
Bom, e o último?
E o nosso último F, né? Falamos de foco. Foco, foco, foco. Assim como tem algumas pessoas que falam que a melhor dica para um negócio dar certo é location, 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 ou a localização, 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 é a mesma coisa aqui, foco. Porque se nós tratarmos de forma não consciente dos recursos disponíveis, começamos a perder o foco, começamos a utilizar os recursos que estão ali, né, disponíveis para outras coisas que não foram programadas. Não é que tudo que se ganha deverá ser gasto apenas naquilo que foi programado, não é isso. É até possível, Luciano, que façamos o seguinte, no orçamento, coloque lá um percentual de 10%, de 5%, 10%, 15% no máximo, para gastos não programados, para deixar aquela folguinha, aquele meio de extravasar toda a angústia do final de semana, do meio de semana, e então vamos gastar em alguma coisa. Mas é importante que este valor seja delimitado, de maneira que todo o restante do que foi programado, que foi pensado, que foi trabalhado, pensado em família, isso seja cumprido. Porque o compromisso não é de virar um mês, não é de só trabalharmos e garantirmos que no final do mês temos o saldo na conta, mas sim de olharmos a médio e longo prazo e termos a certeza de que esses recursos, utilizados com força, com flexibilidade e com foco, vão garantir para a família, para nossos ouvintes, né, a riqueza e o acrescentar de recursos a longo prazo.
Professor, eu adorei essa relação aí com exercício físico, academia, mas isso que eu queria saber, né? Existe alguma academia para exercitar esses Fs das finanças pessoais?
Com certeza, né? Existem cursos disponíveis, existem pessoas que acabam lendo, nos mandam e-mail aqui, participam na rádio, né? Então é essencial que esse exercício seja feito continuamente. Veja, se nós pensamos que para garantir saúde física é importante regularidade na questão do corpo, é a mesma coisa com relação às finanças. Não basta que você consiga espremer bastante em um mês, no mês seguinte se faça todo o extravasar de consumo. Uhum. Não basta que você passe um mês inteiro passando fome e depois no mês seguinte, né, como diz o povo por aí, enfie o pé na jaca nos consumos de calorias. Já passou a Páscoa, então agora é hora de pensarmos sobre como usar os recursos com inteligência, né? Colocar uma regra e estabelecer a periodicidade de aplicação, de verificação do orçamento, né? E garantia de que quando você olha para trás, está melhor que ontem. E quando você olha para frente, vai ficar melhor ainda. Ainda que o passo seja pequeno, mas ele está na direção de melhoria. Então, muito mais do que velocidade, é importante aqui que o nosso ouvinte se lembre que a direção é essencial, né? Não precisa correr, mas, assim como eu não posso correr agora. Mas, se não pode correr, então ande, mas ande na direção certa. Alguém vai dizer, mas eu estou muito quebrado e não tenho dinheiro agora. Se não pode nem sequer andar, então tá bom, se arraste, mas se arraste na direção certa. Né? Para que tenha certeza que depois, isso daí quando estiver acontecendo, né, daqui a pouco a gente olhe para trás, depois de passar um mês ou um ano, tenhamos certeza de que o melhor foi feito com os recursos disponíveis, Luciana.
Começar com pouco, guardando um pouquinho, tornar isso uma disciplina, para depois ir sendo mais ambicioso nesse plano.
Com certeza. E o melhor efeito é o seguinte, né? Quando a gente fala de família, fala de relações com amigos, né, a gente vai, vamos dizer assim, né, contagiar, né, as pessoas com o mesma ideia, né, de perceber que tem benefício, que tem melhoria, que tem crescimento, e que os filhos vão já para uma perspectiva, né? Fugindo de dívidas, com dinheiro aplicado, e se tiver dívidas, que sejam boas, que deem bons resultados também. Então, essa é a nossa ideia para hoje.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, uma ótima semana.
Ótima semana para você, Luciana. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.